Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Veremos o terapeuta como partilhante daquele que é partilhante, né? Essa é a segmentação. E o que ele aprende, quais os critérios e desdobramentos em torno disso. Na aula passada já vimos trabalhado essa questão, mas não como a veremos hoje. Quando nós dizemos o terapeuta como partilhante de seu partilhante, aqui fica sugerida a figura de um outro, não é? Um outro que está lá fora. Um outro que ele atende e assim ele aprende com esse outro. E quando este outro não está lá fora? Quando este outro é o próprio terapeuta, no exercício da terapia, da aprendizagem terapêutica, há diversos momentos nos quais o terapeuta passa por esse papel que às vezes é duplo, às vezes é fracionado, às vezes pulverizado de uma forma que ele não identifica, mas no qual muitas vezes ele apresentará a face de ser o terapeuta e aquele quem ele está atendendo, no ofício da caminhada dele. Entre as muitas obras que ilustram isso com uma precisão muito grande e uma grande aproximação, aqui eu achei que atenderia vários propósitos da nossa aula, é a do Dr. Mark Epstein. Vamos então diretamente a ela enquanto nós dialogamos, tá bem? O prefácio de Dalai Lama, dessa obra de publicação de 1994, portanto vão aí 25 anos. Dalai Lama escreveu no prefácio dessa obra: recentemente psicoterapeutas com conhecimentos profundos sobre ciência e medicina começaram a explorar as possibilidades do uso das técnicas budistas em um contexto terapêutico. Na minha opinião, este procedimento é inteiramente compatível com o propósito de superarmos o sofrimento e aumentarmos o bem-estar de todos os seres conscientes. Parabenizo Mark Epstein pela conclusão deste livro, resultado de uma experiência de 20 anos em psicoterapia ocidental e meditação budista. Além de propiciar o surgimento de insights úteis aos terapeutas, a obra Pensamentos sem Pensador é um estímulo para que se realizem estudos mais profundos nesta área e para que passe a existir uma cooperação maior entre terapeutas e seguidores do caminho da meditação. Dezembro de 1994, Dalai Lama. Após essa introdução, vamos agora passar muitas páginas e vamos diretamente às palavras do Dr. Mark Epstein. Ele nos diz: a psicanálise e o budismo são da mesma espécie. Como Buda articulou na primeira de suas quatro nobres verdades, há traumas no coração da existência. Tentar remediá-los através da compreensão da infância de alguém, como se ao compreendê-los fosse possível fazê-los desaparecer, não é o que Freud ou Buda recomendavam. A psicanálise, diz Dr. Phillips, ajuda a dar sentido à história de alguém, mas, ao mesmo tempo, é a melhor lida como uma longa elegia para a inteligibilidade das nossas vidas. Ok? Posto isso como uma primeira aproximação, agora vamos ver como é que este médico vai fazer esses contrastes na forma de uma conversação. Por favor, durante toda a aula, tenham em mente o propósito, não é? O que aprendemos com os nossos partilhantes, o partilhante, o terapeuta como partilhante de seu partilhante, parte avançada, sendo que isso é uma segmentação da aula sobre critérios de avaliação. Fique bem claro isso, tá? Pra como parâmetro. Bem, então, já de cara ele nos diz assim, ele nos traz a famosa alegoria, né, daquele macaquinho, simbolizando, que é uma velha alegoria de símbolo budista. Só que ele fala de um senhor que fez aquele macaquinho agachado e com um ar muito apreensivo. Ele diz assim, o macaco agachado há tempos é um símbolo no mundo budista da mente pensante que não é treinada. E nesse caso estava claramente estressado. No seu rosto havia uma expressão de dor. Estava se concentrando em alguma coisa, tentando com muita força manter algo dentro ou fora da mente. Se o telefone estivesse tocando, não seria capaz de escutá-lo. Como a mente não desenvolvida, o macaquinho metafórico estava sempre em movimento, pulando de uma tentativa de autossatisfação para outra, de um pensamento para outro. A mente do macaco é algo sobre que as pessoas que começam a meditar adquirem uma compreensão imediata, ao começarem a se sincronizar com a natureza incansável de suas próprias psiquês, com o falatório incessante e, na maior parte, improdutivo dos próprios pensamentos. Bem, o Dr. Epstein nos coloca aqui um dos problemas que logo se depara diante daquele que começa a meditar. Para ele, uma das primeiras observações da pessoa ao começar a meditar é essa. Ela nota o quanto os pensamentos fogem, o quanto os pensamentos correm, o quanto a mente é fragmentada, torcida, o quanto muitas vezes é o pensamento que dirige inclusive as vontades, o querer, independente daquilo ser de fato necessário, ser producente, útil, importante para a pessoa, às vezes por hábito, às vezes simplesmente por estar intoxicado, os pensamentos pulam, se sucedem, se arrebatam. E ele fala que uma das primeiras coisas que alguém que entra na meditação começa a se dar conta. Mas ele vai aproximar isso da psicanálise freudiana. Vejam ele logo em seguida nos trazendo a questão. Vamos ouvir. Então, o Dr. Mark Epstein nos diz assim, a pergunta que me fazem com mais frequência diz a respeito à maneira pela qual o budismo me influenciou como terapeuta e como eu o integrei ao meu trabalho. Esta é uma pergunta surpreendente, já que meu propósito inicial não era de me tornar um psicoterapeuta budista. Eu procurava o conhecimento de ambos os sistemas, oriental e ocidental, simultaneamente. Conheci meus primeiros mestres de meditação praticamente na mesma época em que iniciei meus estudos sobre a teoria freudiana. Ainda estudante de medicina, viajei pela Índia e pelo sudeste da Ásia e passei semanas em retiro silencioso antes de atender o meu primeiro paciente de terapia. Eu não recebi um ensinamento formal que me preparasse para integrar esses dois conhecimentos e não tive muita escolha quanto a essa questão. Bem de acordo com a natureza extremamente individual da meditação e da psicoterapia, minhas tentativas de conseguir a integração entre os dois sistemas foram, acima de tudo, pessoais. Vou repetir. Minhas tentativas de conseguir a integração entre os dois sistemas foram, acima de tudo, pessoais. Como havia poucos orientadores para que ele pudesse seguir por esses caminhos, ele, em muitos momentos do trabalho dele, se viu a um só tempo como terapeuta e como partilhante de um terapeuta, que era conduzido por vezes por teorias, por vezes pela experiência pessoal dele, e ele tentando fazer esses diálogos. Ele diz que isso não é de agora e que vários estudiosos ocidentais tentaram nos avisar sobre essa integração. Um deles foi William James. Ele diz: impressionado com a sofisticação psicológica, James previu que o budismo exerceria uma grande influência sobre a psicologia do Ocidente. Ele fala que no início do século passado, William James estava fazendo uma conferência ali naquela universidade onde o Dr. Epstein trabalha e estudou, que é a Universidade de Harvard. Estava fazendo uma conferência e ele olhou, que viu que ali, entre os que estavam ouvindo, havia um monge budista. Não é? Então ele interrompeu a fala e convidou esse monge budista, que vinha, era do Sri Lanka, disse para ele: olha, por favor, se aproxime. Senta aqui nas primeiras fileiras, porque o senhor está mais preparado do que eu para falar sobre psicologia. Palavras de William James. Segundo Epstein, ele foi um dos primeiros a identificar essa aproximação. Mas não foi o único. O Freud trocou uma correspondência muito grande com o Romain Rolland. E nessa correspondência que eles trocaram, Freud mostrou um interesse muito agudo e muito consistente também por essas questões. Olhem como, nas palavras do Dr. Epstein, o que aconteceu. Ainda que um tanto cético, Freud ficou fascinado com os relatos de Rolland e se esforçou para aplicar seu entendimento psicoanalítico às experiências descritas por seu amigo. Em 1930, Freud escreveu, vamos ver aqui entre aspas: com a sua orientação, devo penetrar a selva indiana da qual até agora me mantive afastado, devido à incerta combinação de amor helênico pela proporção, sobriedade judaica e temor filisteu. Eu já deveria tê-lo enfrentado, pois as plantas deste solo não me são estranhas. Escavei até uma profundidade atrás de suas raízes. Vejam, Freud então fala que estava afastado disso, não é? Devido a quê? A essa combinação, o amor que ele tinha, não é, pela cultura grega, tanto é que ele ilustrava, vocês sabem, os mitos gregos migram muito forte para a teoria freudiana. Segundo, pela sobriedade judaica, no caso do helenismo era a proporção, né, clássica, a sobriedade judaica e o temor filisteu, coisa que Buda, por ser muito anterior a tudo isso, não tinha como conhecer de forma alguma, né? Mais adiante, Dr. Epstein nos diz assim: um pouco adiante, este ponto em que as afinidades com aquilo que viria a se chamar psicoterapia se tornam óbvias. A meditação não é a negação do mundo. A desaceleração que a meditação exige está a serviço de um exame mais detalhado dos processos mentais cotidiano. Esse exame é, por definição, psicológico. Seu objetivo é questionar a verdadeira natureza do eu e acabar com a produção de sofrimento psíquico gerado pela própria pessoa. A partir dos últimos anos da década de 60 e ao longo da década de 70, o pensamento oriental tem se insinuado lentamente na consciência psicológica do Ocidente, alimentada pelo rompimento de Jung com Freud, pela adesão dos poetas Beat ao Zen nos anos 50 e pela ligação entre psicodelia e misticismo oriental que a contracultura promove nos anos 60, a dimensão psicológica do pensamento oriental tem sido rotulada alternativa desde as suas primeiras incursões no Ocidente. Bom, ele fala que esse rótulo de alternativa acabou afastando grande parte de pesquisadores tidos, entre aspas, como sérios, deste enfoque. Mas observem o que acontece, nas palavras do Dr. Epstein. Com o passar dos anos, a psicoterapia cresceu e se sofisticou, e suas semelhanças com o pensamento budista se tornam cada vez mais evidentes. No momento em que a conduta terapêutica deslocava sua atenção dos conflitos gerados pelos impulsos agressivos e sexuais, por exemplo, para uma preocupação maior para com o desconforto dos pacientes consigo mesmos, porque basicamente não sabem quem são, a questão do eu surge como ponto em comum entre budismo e psicanálise. Eis os pontos de contato iniciais que agora vão se afigurar. Se antes, desde William James, eles já se anunciavam de maneira difusa, agora eles se apresentam de uma maneira muito pragmática. E na leitura do Dr. Epstein, esse pragmatismo se mostra dessa forma aqui, ó, onde eles vão se tocar. Muito bem, mas temos questões. Nessa construção que o Dr. Epstein faz, ele, ao testar em si mesmo, e ele vai colocar isso inúmeras vezes ao longo dessa longa obra, que ele mesmo, e traz as próprias experiências pessoais, ele narra episódios com as filhas dele, com a esposa dele, com os movimentos que aconteceram com ele. Inúmeras vezes ele se coloca no lugar de partilhante, de seu partilhante. E aí ele aprende coisas. Como terapeuta que ele é, muitas das aprendizagens dele não vêm do terapeuta que ele é, vêm do partilhante deste terapeuta que ele é. Numa relação de reciprocidade, de alteridade, mas também, por vezes, de espelhos. Que para quem estuda a partir de, por exemplo, filosofia clínica ou de outras áreas, faz com que essas lições ganhem algumas tintas interessantes do ponto de vista pedagógico, como agora já começamos a ver diretamente com essa parte do texto que estamos chegando. Ele diz assim, ó, a psicologia budista faz desta profunda sensação de confusão da identidade o seu ponto de partida, e indo além, afirma que todos os esforços para atingirmos, ser bem pontual aqui, a confusão de identidade do que ele está falando. Ele diz que tanto na psicanálise quanto no budismo, quando você se afasta de você mesmo, esse afastar-se basicamente é você não exercer aquilo que você é. Por exemplo, se você é um escritor e gosta de escrever sobre a paisagem campestre e você não faz isso por qualquer que seja as suas razões, afastando-se de você mesmo, cada vez mais, dependendo dos entrelaçamentos com isso, você acaba perdendo essa identidade, se confundindo pela vida. É isso que ele está colocando aqui quando ele diz confusão de identidade. Então ele diz, eu vou repetir, a psicologia budista faz desta profunda sensação de confusão da identidade o seu ponto de partida. Quer dizer, ela se aproxima da pessoa e essa pessoa já está distanciada de si mesma. É aqui que, segundo Epstein, a psicologia budista vai iniciar seu trabalho, que ele faz equivaler à neurose freudiana, o ser fortemente neurotizado. Ele diz que uma coisa é a contrapartida da outra. Então ele fala, seu ponto de partida, indo além, afirma que todos os esforços para atingi-los, então a pessoa que vai se esforçar, a psicologia budista olha para esse ser que está confuso quanto à identidade, e ela entende que todos os esforços que fizermos para atingir a sensatez, a certeza e a segurança estão destinados em última instância ao fracasso. Ele faz equivaler isso lá na psicanálise ao sintoma. A pessoa já está neurotizada. Usa o sintoma para tentar se consertar e cada vez se perde mais, alimentando o sintoma. Ele diz que aqui, na psicologia budista, o sujeito que está confuso quanto à identidade, cada vez mais busca a sensatez, a segurança, a certeza e cada vez se perde mais. É assim que ele vê a confluência entre as áreas. E aí ele coloca... Não apenas descreve a luta para encontrar o verdadeiro eu em termos que impressionaram os psicólogos do Ocidente durante décadas. Alguns dos participantes do grupo de Freud estudaram os recém-traduzidos textos budistas interessados pelos conceitos que traziam sobre narcisismo. Mas também a psicologia budista ofereceu um método de investigação analítico que não estava disponível na tradição ocidental. Do que ele está falando? Que método é esse que a psicologia budista nos oferecia que não estava aqui? É a meditação, esse é o método. Que ele traz forte aqui para... Ele fala que lá na perspectiva budista de tudo isso, é pela meditação que se libertará a pessoa desta angústia neurótica. É interessante que o Epstein ele tem tanta fluência nas duas áreas que ele às vezes mistura os termos e concepções. Se você não estiver atento, não é? Você vai pegar lá um termo de uma área utilizando lá na outra. Vamos um pouquinho mais adiante, daqui a pouco paramos para que os senhores possam colocar reflexões, considerações. Por favor, anotem todos os elementos que quiserem em seguida colocar na participação. Bom, e depois de citar os elementos de terapia, algumas obras muito importantes que ele vai rever aqui, tanto da psicanálise quanto do budismo, Ele termina colocando nessa parte o seguinte: tudo que segue nasceu da minha experiência pessoal. Veja, nasceu da minha experiência pessoal, como praticante de meditação, como paciente e como psicoterapeuta. Experiência esta que me levou a concluir que o budismo e a psicoterapia pertencem a dois universos não tão distintos. Descobri o budismo quando ainda era um estudante de psiquiatria e comecei a dedicar-me à meditação antes mesmo de submeter-me à psicoterapia ou de exercê-la. De fato, eu tive meu primeiro contato com o budismo nas salas de aula da Universidade de Harvard, no prédio de psicologia. Muito bem. Observaram? Então, o que nós vamos trabalhar agora com o Dr. Epstein, com esse psiquiatra que trabalhou, fez a integração da psicanálise com o budismo, ainda que, como ele mesmo diz, não era a intenção dele, isso aconteceu, ele foi estudando, quando ele viu, ele estava conversando as áreas. E tudo, então, o que segue é fruto da experiência pessoal dele, da experiência pessoal dele também como paciente, além de cidadão, e como psicoterapeuta. Para a nossa aula de hoje é exatamente o tema: a aprendizagem do terapeuta como partilhante, como paciente. e, nesse caso, dele mesmo. Ele coloca também algumas passagens quando ele faz terapia, e numa delas, assim, um confronto muito forte com o terapeuta dele, que o terapeuta desautoriza e diz: não, não é nada por aí que você está falando, é completamente por outro caminho. Ele fica muito atordoado com isso, ele descreve isso nessa obra, quando aconteceu. Por agora, alguns fatores. Ainda que pareça uma linha reta na qual o terapeuta aprenderá as coisas, quando ele for paciente ou partilhante de alguém, ele vai somar isso, a experiência dele como terapeuta, isso só se vocês quiserem acreditar em ilusões. Na prática cotidiana daqueles que fazem as formações, muito provavelmente é diferente. Por vezes, o que você sabe como terapeuta se choca mais de uma forma, às vezes inviabilizando o seu trabalho, daquilo que você vivencia quando você é partilhante ou paciente. Nem todos conseguem conversar harmoniosamente ou amistosamente uma coisa com a outra. Alguns, por exemplo, podem ser bons terapeutas, mas são péssimos como partilhantes ou pacientes. Sabe qual é o critério de ser péssimo? É o próprio critério que eles utilizam para ser bom ou ser péssimo. Como entender um paradoxo como esse? Há várias formas. Uma delas é que, às vezes, esse que é o terapeuta, ele fala sobre o partilhante ou sobre o paciente, não por recíproca de inversão, ele fala por inversão. Ele não sai do mundo dele, ele não vai até lá. Quando então ele tem que passar por isso, ele diz que, nossa, é um horror, é um Deus nos acuda. Olhem, para não ficar muito metafórico e muito distante da compreensão, considerem que vocês têm um amigo médico. Tem vários médicos hoje aqui fazendo esse curso online, aqui também no Instituto. Às vezes, se eu perguntar para um dos colegas médicos como deve se comportar uma pessoa que dá entrada num hospital padecendo de dores X, Y, W ou de tais sintomas, eles podem nos dizer: olha, nesse caso, o melhor é informar imediatamente o médico que a pessoa tem alergia a determinadas coisas, não é? Já vai ajudar muito ao tratamento. Muito bem. Mas será que eles vão fazer isso quando um dia derem entrada a um ambulatório, um pronto-socorro com um processo alérgico em andamento? Às vezes eles entram gritando, pedindo socorro, chutando tudo. E depois vão descrever a experiência como tiveram, que vai se chocar com o que botaram antes como terapeutas. Esse é apenas um exemplo. Mas alguns conseguem aprender. Conseguem aprender. Quando eles se tornam partilhantes, quando eles se tornam pacientes, de lá eles aprendem coisas que informam ao terapeuta que eles são determinados pressupostos. Para esses alguns é que nós estamos examinando estes textos. Quais são essas aprendizagens? Onde estão? Como se passam? Elas complementam você como terapeuta? Elas afastam você como terapeuta? O que acontece? Como é a nossa experiência, de cada um de nós, quanto a isso? Como é a sua experiência? Esse Mark Epstein, nesta obra, ele se expõe muito quanto a isso. Ele expõe a dificuldade de trabalho que ele teve nessas conversações que ele tentou fazer, quando ele se perde, quando ele tenta se achar, como foi difícil para ele alguns momentos. Muitas coisas ele não tinha como descobrir aqui como terapeuta, ele foi descobrir como paciente. Sabem que um dos agradecimentos que ele faz aqui a um dos grandes professores que ele teve, que lá no banco escolar, quando ele estava na medicina, nos primeiros momentos explicou certas coisas para ele. Professores que, do ponto de vista técnico, não acrescentariam mais a ele, segundo tudo que ele aprendeu. mas por outros caminhos, quando ele fez a clínica dele didática como paciente, como partilhante no nosso caso, que ele aprendeu lá e que serviram para muito tempo depois, por linhas tortas que não se cruzam diretamente, ele poder construir agora o que ele viria a ser. Ele não se esquece desses professores e agradece lá no início da obra a eles. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo então o nosso trabalho de hoje, estávamos vendo as linhas de continuidade, não é que vindo da psicanálise, vindo da psiquiatria, há certos diferenciais em estudos como esses que estamos fazendo. O Dr. Epstein continua então com o texto dele dizendo: de acordo com o budismo, o que gera o sofrimento, e esse que é um dos pontos centrais da obra, tanto ele tenta conversar o budismo com a psicanálise, né? E o propósito de Freud como médico, como psicanalista, era de fato esse lidar com esses elementos. Pois ele diz, lá no budismo, essa questão, não é? Vou repetir para vocês, de acordo com o budismo, o que gera o sofrimento é o medo de vivenciarmos a nós mesmos com franqueza. Este ponto de vista se parece muito com o de Freud. Freud escreveu o que segue: o paciente deve encontrar a coragem, aqui palavras de Freud, tá? Para direcionar a atenção para o fenômeno da sua doença. Ela não deve mais lhe parecer algo desprezível, mas sim um inimigo que merece ser posto à prova. Um traço de sua personalidade que tem fortes motivos para existir e do qual derivarão coisas importantes para a sua vida futura. Desta maneira, está aberto o caminho para a reconciliação do material reprimido que se expressa através dos seus sintomas, enquanto, ao mesmo tempo, desenvolve uma certa tolerância para com a condição de estar doente. Fecha aspas. Olhem, um adendo aqui, eu acho muito importante em todas essas aulas, em muitas outras, dos outros cursos, eu tenho utilizado direto os autores e suas obras. Acho fundamental numa época como a nossa, esse retorno a essa pontuação. Às vezes, numa aula, num curso, se fala, puxa, mas Freud também não falava mais de doença, não falava mais em patologia. Não, Freud falava em doença. Freud falava, sim, em patologia. Não é? Eu acho que, ao tentarmos atualizar um autor, a fidelidade com que ele colocou na época em que ele viveu é fundamental. Sem isso, o que vamos fazer? Não é? E é dessa maneira, então, que ele coloca, que na versão, então, budista, e ele, como um psiquiatra de formação freudiana psicoanalítica, nesta conversação, nesta confluência, ele tenta mostrar que lá era o que era visto no ponto central do que faz uma pessoa sofrer, era aquilo. E ele traz, vai ver, bom, e Freud o que dizia sobre isso? Tem parentesco? Tem aproximação? De certa maneira, ele encontra uma aproximação com isso. É interessante que esse mesmo estudo que estamos fazendo aqui pode ser feito, por exemplo, em sentido contrário. Nós podemos colocar um texto inteiro no qual por que um psicanalista não pode ser um budista, por exemplo. Também é plausível, sabiam? Não é tema da nossa aula de hoje, mas é tão verossímil quanto o que o Dr. Epstein está colocando aqui. Acontece que para ele, pela historicidade dele, pela formação que ele teve, ele fez isso de uma maneira amistosa de conversação entre as áreas, aproximando-as. Mas não é menos legítimo um pensamento aqui que as afaste e que as antagonize, e é tão provável quanto há muitas discrepâncias entre o pensamento freudiano e o pensamento budista. Muito. As estratificações, não é? A própria topologia é completamente distinta, e entre outras fatores, não é? desde a forma de abordagem e outros elementos são muito distintos. Mas o tema da aula de hoje é o que ele aprende como terapeuta e como partilhante de seu terapeuta. E a aprendizagem do Dr. Epstein foi esta. Vamos a prosseguir com o trabalho. Ele diz: a crença na reconciliação que pode levar ao alívio é fundamental para a ideia budista dos seis reinos. Ele fala do mapa, não é, que é montado no budismo, e como esses mapas conversam entre eles. Isso é bonito, só que, no entanto, dada a profundidade, eu convido os senhores a lerem a obra na íntegra. As ilustrações que ele coloca aqui são belíssimas e ele faz uma explicação muito pontual desses elementos. Bem, quando ele fala, por exemplo, das questões de grande padecimento, observem como ele coloca essa questão. Aqui ele está tratando daquilo que se acomete, que se abate sobre o eu. Ele diz: quando nós nos recusamos a reconhecer a presença dos sentimentos que são indesejados, ficamos tão amarrados a eles como quando nos entregamos a eles indigna e hipocritamente. Aqui ele fala que é tanto na psicanálise quanto lá no budismo. Tá? Quer dizer, você recusou a ver esses sentimentos? Bom, agora então está atrelado a eles. Uma pergunta que subjaz é: em filosofia clínica é assim? Nós temos esse termo universalizante? Outra coisa, ele prossegue dizendo: tradicionalmente as religiões aconselham seus seguidores a se afastar dos estados mentais agressivos, eróticos, egoístas, substituindo-os por estados mais puros, como aqueles da devoção, da humildade ou da piedade. A psicanálise encoraja seus adeptos a enfrentar, sem medo, essas emoções, a compreender a origem desses sentimentos e a recuperar a energia que foi perdida pela não aceitação dos impulsos e desejos primitivos. O budismo, dentre todas as religiões do mundo, foi a única a escolher o característico caminho do meio, reconhecendo a necessidade de estarmos livres das emoções destrutivas e vendo, ao mesmo tempo, que tal libertação se dá quando compreendemos, sem preconceitos, aquelas mesmas emoções das quais procuramos nos libertar. Os senhores são filósofos clínicos e estão vendo um homem cujo trabalho, de maneira muito honesta e aberta, não é o que temos de frequente muitas vezes nos meios que colocam questões como estas, não é? Mas para ele é assim, ele é realmente muito autêntico, muito honesto e se abre para nessas colocações. E os senhores, como filósofos clínicos, estão vendo nesta aula, na qual consideramos como a pessoa, quando é partilhante, quando é paciente, ela aprende, sendo que a origem dela é ser terapeuta, que é o caso dele. Como é que o terapeuta, como paciente, como partilhante, aprende? Ele está nos mostrando aqui, ó. E isso ele faz dialogar com a arte terapêutica dele, elaborando uma síntese desses conteúdos. É assim que ele fez esses elementos. Se passássemos aqui uma peneira, um pente muito fino, pegaríamos inúmeras contradições. Mas eu lhes digo, não é o propósito da nossa aula. Não é isso que estamos tratando. Estamos vendo que, para este pesquisador, as aprendizagens dele como paciente, como partilhante, o levaram a dialogar como terapeuta, no sentido de promover esta síntese e não de desautorizá-las. A pelo menos 10, 15 aspectos importantes que poderíamos trilhar aqui. Se ele, como terapeuta, não estaria endossando sintomas oriundos dessas partes, se ele, como terapeuta, não estaria dissolvendo os sintomas, indo a assuntos últimos na forma de uma síntese desses elementos, psicanálise e budismo, se o papel do paciente, do partilhante que ele era nas terapêuticas dele como aprendiz, seja com os mestres na Índia, seja com os queridos professores que ele descreve na Universidade de Harvard, se esse papel de partilhante, de paciente, não se tornou tão forte que já não era mais partilhante-paciente, era de fato o terapeuta. Quem se tornou paciente e partilhante de tudo isso é esse que tinha o nome de terapeuta depois. E além desses caminhos que eu estou descrevendo, ainda há outros que podemos trilhar. Dr. Epstein provavelmente considerou essas questões e outras. E durante a obra, ele dá várias respostas a isso que estamos colocando aqui. Várias. Ok? Lembrem também, aqui vocês podem às vezes ver os contrastes com relação à filosofia clínica, não do fato dela ser melhor ou pior, no sentido dela ser diferente, não é? Ele diz, Epstein, que teve uma formação muito profunda em psicanálise, nos fala que na psicanálise é encorajado que seus adeptos a enfrentar sem medo essas emoções, a compreender a origem desses sentimentos e a recuperar a energia que foi perdida pela não aceitação de impulsos e desejos reprimidos. Vocês sabem, a linha em filosofia clínica eventualmente até pode coincidir com isso, né? Mas não necessariamente é assim, como também não é essa linha budista na qual precisamos reconhecer a necessidade de estarmos livres das emoções destrutivas. Não. Se consideramos que o mundo é tido a partir das representações e elas conversam com elementos categoriais, há pessoas que vão enveredar por questões destrutivas, que vão enveredar por disfarces de medos, e isso é uma opção tão legítima como legítimo é se elas quiserem desbaratar tudo isso. São modos de existenciais, como fazer aqui, defendendo um em detrimento de outro? São caminhos. De acordo com o caminho que você percorrer, você terá aí os aspectos da trilha por onde você está levando a sua vida, não é? Eu assinalei uma parte muito extensa aqui, que por questão de tempo não vou entrar, que é quando ele fala dos espíritos famintos no budismo. Né? São aquelas... É muito extenso. Haveria várias lições importantes aqui, mas eu deixo para que os senhores, por favor, na leitura completa da obra, possam se deparar depois com essa parte e podemos até fazer conversações em outro momento. Eu vou parar um pouco o gravador para os senhores poderem colaborar com o que vimos até essa parte da aula. Vamos diretamente então agora a esta parte. Ele vai trabalhar aqui especificamente a questão da terapêutica. Durante muitas páginas até chegar aqui, ele elabora a questão da meditação, como ela funciona, quais os ajustes. Ele explica demoradamente a concepção budista para que não haja aqui dubiedades quanto a sobre o que ele está se referindo. E então ele entra nesta parte final a uma conversação após um forte recuo em direção às posições freudianas. Ele traz com muito vigor para essa conversação final. Vejamos então. Há muito tempo ficou claro para mim que a meditação e a psicoterapia têm coisas muito importantes a oferecer uma à outra, e que muitos dos meus contemporâneos estão precisando desesperadamente da ajuda das duas. No início, parecia que um plano de desenvolvimento linear fizesse sentido primeiro a terapia, depois a meditação. Primeiro a consolidação do eu, depois seu abandono. Primeiro o ego, depois a renúncia do ego. No entanto, o tempo revelou a ingenuidade deste ponto de vista, resultado de uma falsa dicotomia. Os progressos em um desses sistemas pareciam intensificar a habilidade das pessoas de se servir do outro. Recusar-se a fazê-lo parecia impedir o desenvolvimento de ambos. Lembrem, ele está falando de dois pontos, ok? Psicoterapia de um lado, psicoterapia freudiana, de outro lado, meditação, meditação budista. Comecei a pensar que seria possível colocar estes dois sistemas trabalhando juntos. Os dois sistemas teriam realmente objetivos comuns. Isso é uma pergunta, ok? Os dois sistemas teriam realmente objetivos comuns, embora empregassem métodos diferentes? Ao que parece, a psicoterapia foi preparada para atender um sofrimento próprio da experiência ocidental, ou seja, o desejo e a dor do afastamento de si mesmo. Já a meditação, por outro lado, se comprometeu com o verdadeiro alívio, objetivo da terceira nobre verdade de Buda. Viram como ele fez a aproximação? Ok. Ele diz, sem dúvida, Freud lançou uma luz incrível sobre a psicologia do inconsciente. Ainda que buscar sozinho o alívio através dos métodos psicoterápicos seja comparado a uma história de alguém procurando pela chave no lugar errado. Ao se esforçar para libertar a mente da neurose, uma pessoa pode ficar a procurar para sempre. Mesmo que isso fosse possível, ainda teríamos de concordar com o que Winnicott corajosamente declarou. Dois pontos. A ausência da doença neurótica pode significar a saúde, mas não é a vida. Continuei. Bom, aí ele diz que, só um pouquinho, né? Antes eu prosseguir, eu quero colocar uma... Ele faz uma ressalva a tudo isso. Ele diz que, na opinião dele, o objetivo da meditação vai além desse fator de reparação moral, dos conflitos. Prosseguindo então, após um primeiro problema técnico, ele então, após essa ressalva, né, ele diz assim: continuei a exercer a profissão de psicoterapeuta e voltei várias vezes ao clássico ensaio de Freud sobre o exercício da psicoterapia, denominado Recordar, Repetir e Elaborar. Foi neste trabalho que Freud revelou os ingredientes necessários para uma bem-sucedida terapia. Muitas vezes eu me perguntei o que o método budista teria a acrescentar a este processo que Freud descreveu. O que a meditação poderia oferecer a cada uma dessas três operações para evitar a psicoterapia sem fim, que passou a ser uma constante preocupação para ele, Freud? Afinal, as reflexões que fez já no fim da vida, no seu ensaio, entre aspas, ele colocou o título do ensaio, Análise Terminável e Interminável, são o bastante para refrear qualquer aspirante a terapeuta. Ele vai citar então literalmente o que Freud coloca neste ensaio ao final da vida. Como se sabe, a situação analítica consiste em nos associarmos ao ego da pessoa sobre o tratamento, para abrandar as porções desse id que estão descontroladas. Se somos capazes de fazer tal pacto, esse ego deve ser normal. No entanto, um ego normal dessa natureza, como a normalidade em geral, é uma ficção ideal. O ego anômalo, que não se submete às nossas propostas, desafortunadamente, não é uma ficção. Senhores, quem escreve isso não é o Freud, dado os tratados de histeria lá do início dos anos do século passado. Este é o Freud já no final da vida, fazendo, fechando suas conclusões, ok? O ego normal seria uma ilusão, uma ficção. Já o ego anômalo, não. Esse é o ego real. É desse que devemos nos ocupar. E o Epstein diz, puxa, isso é desanimador para muitos e muitos terapeutas. Não para nós, filósofos clínicos, não é? Para nós isso é quase parte da nossa rotina. Então ele emenda dizendo, o Epstein, é neste ponto que o budismo tem muito a oferecer à psicoterapia, pois existem métodos de desenvolvimento mental inerentes à prática budista que afetam diretamente o que Freud chamou de ego anômalo. Quando tais métodos são empregados, o ego passa por uma metamorfose e a terapia se torna muito menos assustadora. Vejam agora dentro do fio do que estamos trabalhando desde o início da nossa aula de hoje. Não fica muito mais evidente aqui como ele, na condição de paciente, de partilhante, daquele que foi lá para a Índia, enquanto começava os estudos dele em psicanálise, não a clínica didática que viria depois, vai lá, se encanta com os estudos, com os escritos, volta para Harvard para estudar medicina, terminar o curso dele, e aí sim, com excelentes professores, aos quais muitos ele agradece aqui no início da obra, com quem estudou profundamente psicanálise. Ao invés de ver um paradoxo, um afastamento, ele se pergunta como é que eu posso trazer esses elementos para cá? Como eu posso utilizar o que eu aprendi na Índia nisso que eu aprendi em Freud? Há maneiras? E ele vê os aspectos nos quais a psicanálise parece, na opinião dele, encontrar dificuldades, e com o conhecimento que ele tinha lá do budismo, ele disse, olha, a meditação budista pode nos ajudar nessa parte aqui. A psicologia budista pode nos ajudar nesta parte aqui. E aí, o papel de terapeuta e de partilhante de terapeuta se mesclam. Seria muito difícil e talvez improvável conseguirmos separar qual seria exatamente a parte de um e de outro. Lá no início é mais provável, mas aqui já nessa parte avançada, quando ele constrói essa síntese, não. Aqui já há muitos outros fatores envolvidos e nós temos muito mais o fenômeno e muito menos esses aspectos fragmentados e identificáveis. Considerem cada um de nós a nossa formação. Para mim, o que o Dr. Epstein coloca me fala de perto pela minha formação, pela minha construção, pela minha jornada dentro da filosofia clínica. Passei por várias coisas, não fiz essa conversação que ele fez, fiz outras. Não é? Mas me chama a atenção. Compreendo por associação, compreendo por paralelismos alguns elementos que ele se refere aqui de dificuldade. Mas isso foi assim para mim. Como foi para cada um dos senhores? Alguns chegam à filosofia clínica vindo, por exemplo, da teologia, outros da pedagogia, outros da medicina, outros da odontologia. Quais foram as conversações que fizeram? Fizeram já diretamente como terapeutas, alguns quando, por exemplo, abrem o livro para ler, eles não leem como partilhantes, como pacientes, eles leem como terapeuta. O papel existencial de estudante some quando alguns estão diante do livro. E eles assumem uma face presumida que às vezes é tão forte que acaba eclipsando outras coisas. Inclusive a possibilidade de, quando eles estão depois no consultório como partilhantes, como terapeutas, aprenderem. Então, aí, o que eles falam ali de aprendizagem, na verdade, quem está falando é o terapeuta lá no livro que estava lendo, longe do ambiente do consultório. Como dirimir essas vozes? Como separá-las? Como compreender nessa polifonia os sopros, as cordas, a plateia e a própria pauta que o maestro nos apresenta? É esse o nosso ofício em filosofia clínica, entre outros. Por vezes somos bem-sucedidos e por vezes não conseguimos ultrapassar a dificuldade que se apresenta. O Epstein coloca ao final desse trabalho o seguinte: o que acontece quando estes dois mundos se encontram? Esse mundo que ele está dizendo é o mundo da psicologia budista e da meditação com a psicanálise. Aí ele se pergunta, ele responde: o que se segue a essa resposta de agora são as minhas próprias experiências enquanto paciente, praticante da meditação, mas também como terapeuta. Como a psicologia budista influenciou o meu trabalho de psicoterapeuta e como a meditação pode influenciar os processos fundamentais de recordar, repetir e elaborar. Então, vamos ver aqui sucintamente esses elementos. Ele inicia dizendo: a condição para o sucesso de uma terapia, ensinava Freud, é recordar certos aspectos esquecidos da infância. Que clareza, não? Que objetividade, que concisão. Vamos repetir. A condição básica para o sucesso de uma terapia, ensinava Freud, é recordar certos aspectos esquecidos da infância. Aí ele diz que, com base nisso, muitos psicoterapeutas de muitas escolas tentaram todo tipo de trabalho aqui para resgatar isso, não é, a partir do que Freud colocou. E ele diz que, mais adiante, um dos propósitos fundamentais da integração do budismo à psicoterapia é ajudar as pessoas a lidar de modo eficaz com essa descoberta. Não vou entrar no mérito, fazendo contraste entre a filosofia clínica e o pensamento freudiano sobre isso que o Epstein colocou. Não é tema da nossa aula de hoje, e ademais já vimos isso em inúmeras aulas, que os senhores bem conhecem as diretrizes sobre isso. Então ele prossegue: bom, se disso depende a psicoterapia freudiana, como é que se faz? Ele vai descrever. Freud descreveu três formas possíveis de rememoração no decurso da psicoterapia. Três maneiras de colocar o paciente em contato com o que precisa ser concluído a partir do passado. O primeiro é a visão catártica da terapia. Vocês lembram que Freud utilizou muito a hipnose no início dos trabalhos dele? É isso, ok? É isso que se refere a essa visão catártica, né? Quer dizer, você vai lá e traz para fora cirurgicamente o que houve lá. Repito novamente, do ponto de vista da filosofia clínica, vocês conhecem muito bem os registros sobre isso, mas não é o tema da aula de hoje, então ficaremos longe com essa parte. A segunda técnica freudiana, ele descreve alguns parágrafos depois, de acesso à memória, consistia em acompanhar as livres associações feitas pelo paciente para descobrir o que ele era incapaz de recordar conscientemente por sua espontânea vontade. Então vejam, a segunda técnica de acesso à memória era verificar as livres associações, né? Fale sobre o que bem entender, o que lhe vem à mente. Lembram como é que Freud fazia? Algumas vezes ele sentava a cabeceira longe do campo de visão da pessoa e, com a mão espalmada junto à testa, às vezes pedia para que ela discorresse livremente sobre o que lhe viesse. Na sua terceira modificação, Freud deslocou sua atenção para o presente imediato, deixando de procurar no passado esquecido. E para o Epstein, é aqui que as áreas encontram uma grande aproximação. Ele diz que no budismo também é assim, não é? Essa questão do presente, recordar o presente. Também o budismo considera a rememoração do presente essencial à estabilidade psíquica. Tão difícil quanto recordar o passado esquecido é ajustar a nossa consciência à real experiência do tempo presente. Buda percebeu que é comum estarmos fora de sintonia com o nosso eu, ocupados em pensar sobre o passado, o futuro e incapazes de simplesmente vivenciar a experiência imediata. Curiosamente, escreveu Epstein, o tipo de rememoração para a qual Freud se voltou depois de abandonar a hipnose e moderar sua confiança na livre associação definida por ele como, entre aspas, observar atentamente tudo o que vier à mente do paciente. Isso é exatamente o tipo de rememoração que Buda enfatizou desde o princípio com sua crença na conscientização. Freud via a rememoração como algo que só poderia se realizar durante as sessões de psicanálise. E o Dr. Epstein diz que não, que Buda e os mestres de lá mostram que via meditação você também chega a esses resultados. Nas palavras do Epstein, os mestres budistas tendem a diminuir a ênfase dada às lembranças individuais ou da história pessoal, preferindo se concentrar sobre a utilização constante da conscientização, o contínuo recordar, considerado por eles de maior valor que qualquer revelação isolada sobre o passado. E então ele conta aqui mais um episódio da vida dele, um episódio bastante consistente, doloroso, mas que mostra parte desse discurso que ele está colocando. E na parte final do livro, ele acompanhando atentamente a psicanálise freudiana, ele diz que Freud se deu conta de que isso não era bastante. Simplesmente a pessoa ia até lá lembrar, isso vir à tona, não era mais o bastante. Inúmeras vezes ele presenciou isso. E como Freud costumava fazer, quando descobria que algo era assim, ele imediatamente escrevia, tratava de escrever, complementando, arrumando, corrigindo, fez isso a vida inteira, sem qualquer problema. O compromisso dele com o que ele iria deixar e com tanta responsabilidade fazia com que ele não titubeasse quanto a isso, e foi o que ele fez. Então vamos ver aqui. Freud logo se deu conta de que recordar não seria suficiente para a realização de seus propósitos. A simples rememoração nem sempre era possível aos seus pacientes, tampouco bastava para explicar-lhes os seus sintomas. Ele notou que muitas pessoas não conseguiam lembrar nada de significativo sobre o passado, não importa que alterações tenham tentado fazer em seus métodos. Aqui devia isso. Freud chamava isso aqui de forças de repressão. Impediam. Material não vinha de jeito nenhum. Contudo, escreveu Epstein, havia outro fenômeno que entrava em cena por ocasião da terapia e que Freud passou a chamar de repetição. No lugar de relembrar uma experiência de infância, muitos pacientes simplesmente a reproduziam como uma característica decisiva e definidora. Eles continuavam a não ter consciência do que faziam. Assim, O paciente que em sua juventude tiver um pai que o censurava implacavelmente e que não fora capaz de encontrar nenhum tipo de satisfação em seus relacionamentos pessoais quando adulto, podia não perceber que havia se tornado extremamente censurador, mesmo que agisse assim em sua relação com o terapeuta. Ao trazer à consciência o componente de censura que havia na relação como algo que vinha sendo representado, mas não vivenciado, o terapeuta talvez pudesse ajudar o paciente a chegar a um acordo com o comportamento censurador de seu pai. Quando Freud desenvolveu sua técnica, deixou de observar tudo o que viesse à mente de seu paciente e passou a observar tudo o que evidenciasse a maneira dele se relacionar. Quando na filosofia clínica vocês trabalham aquele tópico comportamento e função, essa é uma das questões que a gente aborda lá. Okay? Porque não é só Freud que entra ali, entra toda a figura fundo gestáltica também nesse mesmo elemento. Claro, de um modo distinto, mas também nesse elemento. Okay? Por vezes não, você pode acessar uma coisa via forma, mas por não ter o conteúdo, a pessoa não terá a experiência daquilo. Não a experiência corretiva, producente, que é em caminho para uma nova denominação. Então há pessoas que contam perfeitamente, dizem, olha, aconteceu isso e isso. Quando você vai ver, achando que aquilo é conteúdo, é forma. O conteúdo não veio. E para outros, muito menos, aquilo já é o conteúdo. Não há nem mais como nós, como filósofos, caracterizarmos. Estamos diante de forma, estamos diante de conteúdo. Porque para algumas pessoas, descrições minuciosas são formas apenas. Não acessam mais tecido vivo lá na alma. Nada. São fotografias mortas. E isso envolve, às vezes, manifestações neurofisiológicas. A pessoa se emociona, chora. E você que está acompanhando tem a convicção de que, poxa, acessou de fato um dado relevante e importante. Olha, uma coreografia muitas vezes que merece realmente nota, notável, não é? Pela maneira como é apresentada. Vamos adiante. O primeiro método freudiano usado para desarmar as resistências do paciente consistia em fazer a análise dessas resistências. Ou seja, Freud analisava para a pessoa, não é? Dizia para ela, olha, isso aconteceu por causa disso, porque você queria chegar a tal ponto, etc. e tal. Extremamente arriscado, ok? Em filosofia clínica, por exemplo, nós fazemos isso mediante um estudo muito profundo da IP, quando há uma abertura epistemológica da pessoa para uma tal devolução. Nem sempre há. Há pessoas que, se você fizer uma tal coisa, nossa, é impressionante o que ocorre a partir daí. Mas Freud fazia. Freud acreditava que, se pudesse interpretar para o paciente o que ele vinha inconscientemente repetindo, seus conflitos ou traumas fundamentais poderiam ser trazidos à tona e haveria uma trégua. O que acontece? O próprio Freud chega depois à conclusão, não basta interpretar. Epstein escreve, o paciente deveria ser incentivado, além disso, a vivenciar aquilo que se repete e que continua a ser um comportamento inconsciente. E nesse ponto ocorre então a harmonização entre a ênfase dada pelo budismo, a completa experimentação de cada momento, e a ênfase freudiana na valorização daquilo que de outra forma continuaria a ser ignorado. Epstein não ignora a dificuldade e ele nos diz assim, ó, não existe um método que ensine aos terapeutas como avançar por este delicado caminho. Como resultado, muitos deles conseguem oferecer, na melhor das hipóteses, uma versão apagada daquilo que Freud era realmente capaz de reunir. Por outro lado, os praticantes da meditação e seus professores em geral psicologicamente despreparados, muitas vezes não dispõem de boa vontade para trazer o material de transferência que com certeza surgirá, como Freud salientou, a partir da cuidadosa atenção dirigida às atividades e relacionamentos atuais. Isso é interessante ele colocar aqui, pela meditação, material de transferência com certeza surgirá. Um filósofo clínico perguntaria a ele por quê? De onde vem essa certeza? Pode não vir. Pode, dependendo da estrutura de pensamento, se dilui e acaba muito antes de chegar a qualquer lugar. Para cada um, claro, será de uma maneira. E por último, fechando a nossa aula, ele fala de elaborar, né? Que o elaborar a questão seria o que fecharia tudo isso. E aí ele fala que o budismo se presta muito no auxílio disso, porque auxiliaria imensamente nessa questão. Para vocês terem uma ideia, no término, ele coloca como o ápice dessa síntese, que ele aprendeu, vejam, a experiência dele no estudo da psicanálise foi uma experiência daquelas dissociativas, era como se estudava na época dele psicanálise. Era muito nos livros, muitas discussões teóricas, ainda hoje em muitos lugares é assim. E foi como ele fez basicamente essa formação psicoanalítica. Então, ele aprendeu que o ser humano é visto sobre essa teorização imensa toda. E na meditação que ele viu lá na Índia, não, é um contato mais direto, desvaziar todos esses elementos e ter uma vivência do ponto de vista do sistema nervoso mais direta. Então, entre outras coisas, isso faz compreensível como ele fecha o trabalho, porque ele diz assim na parte da elaboração final desses discursos, ele diz: como os psicanalistas apontam continuamente, a tendência de uma personalidade neurótica, ou seja, é a nossa, viu? De todos nós, como Freud colocava, está vivo, é um ser humano, está em sociedade, está neurótico, né? O quanto você se neurotizou é outra história. Ele diz, como os psicanalistas apontam continuadamente, a tendência de uma personalidade neurótica é de se afastar de sua experiência emocional, ver os pensamentos, os sentimentos ou sensações como coisas, no lugar de um eu, negando os aspectos fundamentais da experiência do eu. Corretamente compreendido, o budismo se baseia na perspectiva de que nada somos além dessas experiências. Negar a realidade subjetiva dessas experiências significa fornecê-las ainda mais como coisa fixa, poderosa e incontrolável. Com tudo isso, percebi, aí ele fala que praticando a meditação, né? Percebi que o primeiro passo para a elaboração a partir de uma perspectiva budista é descobrir de que maneira a metáfora espacial do eu vem sendo usada como defesa para manter reprimidos aspectos fundamentais da pessoa. Quando alguém descreve emoções como raiva, rejeitando-a ou dissociando-a, essas emoções passam a ser vivenciadas como coisas, entidades em si mesmas, e sobre as quais a pessoa tem pouca ou nenhuma autoridade. Ao ler coisas assim, entre outros pensamentos, me ocorre que na filosofia clínica, muitas vezes nós buscaremos exatamente isso que ele coloca como objeção. Para muitas pessoas, a maneira de lidar com certas emoções é exatamente dissociando delas, jogando para longe e coisificando-as. E ao invés de perder o controle, ganham controle e conseguem administrar certas coisas. Mas isso seria lá na filosofia clínica, longe do que estamos vendo aqui. Nessa nossa aula de hoje, espero ter ilustrado para os senhores, com alguma proximidade, o fenômeno da pessoa que, ao ser partilhante, ser paciente, vai conversar com o seu eu terapeuta, com o seu modo de ser terapeuta, nas mais diferentes bases e funções. Procurei essa obra do Epstein, por razões que descrevi lá no início, também pela maneira amistosa como ele faz essa associação. O critério aqui foi apenas ilustrar isso e não entrar em outros campos epistemológicos de uma crítica sobre a maneira como ele fez. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações finais.